os acontecimentos, né, são rotineiros, né? Massacre nos Estados Unidos, muitas coisas acontecendo aí ao mesmo tempo, podem ser sinais.
E o que será que acontece? A gente está aqui na Rádio Capivara também com o nosso grande Provolone e Massacration Russo. O Provolone foi embora, Russo?
O mundo está louco.
Não, o mundo está louco, cara. A gente, e além da loucura, né? É com grande tristeza. Por que será que a gente tem essa coisa? Ó, nessa semana passada aí, um rapaz de 20 anos entrou numa escola dos Estados Unidos, fuzilou algumas crianças. E esses, ontem ou hoje, eu não sei ao certo, também na China, um cara entrou e começou a esfaquear umas crianças, cara. Por que as crianças, cara? É uma coisa pra... Né? Será que é que são covardes e vão destruir aqueles que não têm proteção? Ou será que tem alguma coisa a mais ali em matar crianças, em as feri-las, né?
Eu acho que eles começam pelos mais frágeis, né? Pelos mais frágeis. E é bem contraditório, né? Estamos quase no Natal, né? Onde
quem faz a alegria do Natal são as crianças, né?
São as crianças. E eu acho que aí pode ser um indício também do fim do mundo, né?
Não, a gente espera. Talvez a gente espere tanto o fim do mundo pra não viver esse mundo que a gente vive, né?
Eu acho que o Papai Noel está deixando de ser moralista.
É uma boa hipótese. Realmente. Nosso grande bom velhinho. Só que até o bom velhinho tá cansado, né? Eu acho que até o bom velhinho deve estar meio cansado dessa batalha, né? Toda vez o mesmo ritual, né? Presentes, né? E sempre mascara, né? O mundo que acontece de bom é só quando tá perto do fim, né? Coisa impressionante isso, né, pra você.
Você acha que o mundo tá bom quando tá perto do fim?
Ah, eu acho.
São os melhores momentos.
Fazer uma lavagem cerebral, né? E vem um outro mundo aí à vista, quem sabe? O mundo dos mortos. Esse mundo ideal, né, que a gente sempre busca, né? Mas isso nem nos filmes está acontecendo, né? Reparando. Até os filmes estão sem um final feliz, né? Um final maluco. É um caos, né? Um verdadeiro caos. E temos que nos preparar, né?
Para o espírito natalino.
Papai Noel, cadê você que não vem aqui?
Sentar no colo do Papai Noel.
Ai, que delícia.
A
Ai, é que eu sou moralista. Eu só dou coisas para meninos bonzinhos. Só dou coisas.
Ho, 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 você foi bom esse ano, criancinha.
Será que existe um mau, mau Noel que dá presente para crianças que não estudam?
Não, crianças boas não recebem presentinhos. Ho, 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 ho.
Seu moralista, viadinho.
Fale assim com o bom velhinho.
Adultos continuam fazendo essa festa para as crianças, né? É bem divertido, eu acho que mais divertido para as crianças do que para os adultos. É aquele momento que a gente engana, as crianças fingem ser enganadas, cara. É engraçado, agora eu lembrei de um texto, acho que é do Lévi-Strauss, que fala, sobre o Natal. Eu não entendo muito bem a lógica do texto dele, mas ele coloca que as crianças são a morte, cara.
Será que o Papai Noel agora é o homem do saco? Tanto aquela história,
Será que esse é o homem do saco que leva as criancinhas? Deve estar ali, meu.
Sempre os
mão de obra. Mão de obra, um trecho do livro de Bocas do Tempo chegou aqui para nós da Capivara. Mohamed Ashraf não vai à escola. Desde que sai o sol até que a lua apareça, ele corta, recorta, perfura, arma e costura bolas de futebol que saem rodando da aldeia paquistanesa de Umar Kot para os estádios do mundo. Mohamed tem 11 anos. Faz isso desde os 5. Se soubesse ler, e ler em inglês, poderia entender as inscrições que ele prega em cada uma de suas obras. Essa bola não foi fabricada por crianças. Foi fabricada por crianças.
Mas a Nike não quer que você saiba disso.
The Nike. Nike. Nike é aquela que patrocina a seleção brasileira,
pra você ver que está tudo ligado, está tudo conectado. O primeiro fio de cabelo.
Nick.
Também tem várias pronúncias, né? Nick, Nike. Depende cada ponto de vista, né? Mas como eu estava dizendo, será que o Papai Noel está se tornando o homem do saco?
Eu acho que ele atrás da figura do Papai Noel, conjuntamente, ele é o homem do saco. Você acabou de desvendar aqui, profeta, no momento grandioso do programa Invasão, que o Papai Noel é o homem do saco. É o homem que leva as criancinhas, cara.
Sim, e ele faz isso em manipular as criancinhas com seus presentes.
Faz as criancinhas sentarem no colo, fazem elas serem boas.
Agora eu vou bolar uma polêmica aqui.
O que é ser bom, profeta?
Será que o Papai Noel é pedófilo?
O profeta tá bolando aqui uma polêmica, daqui a pouco vai estar bolado aqui a polêmica. E a questão tá aí mesmo. O que é ser bom, profeta? O que é ser bom?
Pois é. Não se sabe mais a definição de bondade, né? Tem inúmeras bondades, né, que falam, né? Tem aquela bondade extrema, mas que sempre tem alguma coisa em troca, né? Nunca é uma bondade pura, né?
Tinha um sujeito aqui que tava gritando: moralista, moralista. É... Eu acho que a gente se pautar na bondade, cara. A bondade, o que é ser bom, cara? É a bondade de Jesus Cristo, cara? Que fala: se você tomar um tapa no seu rosto, ofereça outra face, cara. Isso é ser bom?
É, muita gente diz que é ser trouxa.
Trouxa e frouxo.
É.
Ou trouxa.
A bondade, eu diria que vai até a página 4, né? Dificilmente.
Até a página 4 da Bíblia.
É, até a página 4 da Bíblia.
As outras 996 páginas.
Tanto que Jesus foi tão bom e terminou como terminou, né? Todo mundo sabe como que ele terminou, né?
Não, eu acho que eu quero rever uma música. A gente tá falando sobre a bondade que Jesus Cristo prega. Eu não sei nem se Jesus Cristo prega ou se é a igreja que depois colocou essa questão do bom, né? Eu também quero retomar aqui as palavras de Nietzsche, que coloca a bondade como a moral dos pobres. É aqueles que esperam o mundo por vir para serem
recompensados
por essa bondade, né, nessa vida, enquanto os aristocratas, longe dessa bondade, concretizam a verdade desse mundo.
Eu acho que a bondade pode ser pura novamente se o dinheiro acabar. Porque aí você não vai ter nada em troca, você não vai pedir nada em troca, vai ser tudo feito com pureza, com transparência.
Mas Judas...
O capitalismo, né? O capitalismo.
E daí eu retomo aqui. Jesus foi bom com Judas, cara.
Quem é você? Vamos responder.
Eu sou Judas. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz.
Na cruz!
Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação.
Yeah!
Deixando pra mim, seu amigo, o sinal da traição. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras. E não me pergunto se é pouco demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras. E não me pergunto se é pouco demais.
É.
Tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava. Pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras.
Ô profeta, a gente tá aqui, né? Nesse espaço radiofônico. Eu não sei se os ouvintes conseguem ouvir aí uma batucada, cara.
Eu acho que o mundo tá começando a acabar pelos índios, hein?
Não, uma batucada. Não, se fosse música indígena, eu respeitaria. Mas é uma batucada aí, meu.
Você acha que alguma.
Uma turma. Nada contra a batucada, bom, né? Boa batucada.
Boa, mas...
E tá diz que, e a gente tá falando sobre bondade e tal, a gente... A bondade requer uma certa...
Paciência, né?
Uma paciência. Um controle interno, cara.
Um controle de...
Uma...
O seu ímpeto, né?
Uma gentileza.
Generosidade.
Uma gentileza
com o próximo,
com aquele,
né?
Que. É.
Como diz,
até, né? Com aquele que invade o seu espaço, cara. Mas puxa vida, meu, que merda, hein, cara?
Realmente.
Que merda, meu.
O som tá aumentando, né? Parece que estou, tipo, aqui dentro, não parece?
Ainda bem que não tem aquela menina cantando, cara. Quando eles colocam uma menina lá pra cantar, que acha que sabe cantar, meu.
Aí.
Nossa senhora, aí tô cantando netinho, cara. Cantando arerê.
Aí, parou.
Completamente desafinada, cara.
Parece que parou agora. Agora deu uma.
Mas enfim.
Agora eu acho que dá pra. Para continuar o que estávamos falando, muita gente diz que o mundo, a primeira coisa que era para acabar, se fosse acabar, para acabar o mundo, o capitalismo.
Não, eu acho que o capitalismo continua mesmo depois do mundo acabar.
Você acha que é um ciclo vicioso?
Não parece mais fácil todo. Olha lá, tá vendo?
É a gente falar no capitalismo.
Não tem como acabar isso daí.
Não. Isso não tem como acabar. Mas enfim. Vamos tentar seguir aqui. É um ciclo, né? Um ciclo vicioso que nunca acaba, né? Sempre se regenera, né? Sempre. Até porque dinheiro não tem limite, né? Então ele sempre se regenera, ele sempre se multiplica, se modifica. Agora terminar é...
Não, então, parece que para nossa compreensão é mais fácil toda a vida na Terra terminar do que a concretização do capitalismo como a realização maior da nossa vida, né?
É verdade.
Coisa ruim.
Comida sem tempero, ela fica sem gosto.
Coisa ruim. Coisa ruim. coisa ruim.
Um casamento errado que só dá desgosto, coisa ruim.
Oi, coisa ruim. Comida sem tempero, ela fica sem gosto,
coisa ruim.
É. Uma mulher feia e um homem disposto,
coisa ruim.
É tomar uma pinga sem ter tira gosto,
coisa ruim.
Um casamento errado que só dá desgosto, coisa ruim. É viver neste mundo cheio de maldade, é ver tanta criança pela orfandade, dormindo na rua sem comer um pão, coisa ruim. É ver tanto pilantra com ar de bom moço, fazendo comércio e jogando no poço os que acreditam nesse falastrão, coisa ruim. É tá cheio de fome sem grana no bolso, é ver o colarinho comendo paizão e o povo com fome roendo osso, coisa ruim. É um bolo gostoso queimando no forno, uma sogra dá dois e depois bater para Deus e o mundo que seu genro é corno,
coisa ruim.
Olha aí, coisa ruim. Comida sem tempero, ela fica sem gosto,
coisa ruim.
Sim, uma mulher feia e um homem disposto,
coisa ruim.
É tomar uma pinga sem ter tira gosto,
coisa ruim.
Um casamento errado que só dá desgosto, coisa ruim. É viver neste mundo cheio de maldade, é ver tanta criança pela orfandade, dormindo na rua sem comer um pão, coisa ruim. É ver tanto pilantra com ar de bom moço, fazendo comércio e jogando no poço os que acreditam neste palastrão, coisa ruim. É tá cheio de fome sem grana no bolso, é ver o colarinho comendo fazão e o povo com fome roendo osso, coisa ruim. É um bolo gostoso queimando no forno, uma sogra dá dois e depois bater para Deus o mundo que seu genro é corno. Oh, coisa ruim. É chifre de viado.
Continua uma barulheira impressionante aqui na Rádio Capivara. A gente não tem mais o espaço da rádio. O espaço da rádio, assim, tá sendo fagocitado pelo som. O ar é nosso, né?
Eu acho que os caras estão levando ao pé da letra, né? A rádio invasão, né? Eu acho que
estão invadindo a rádio invasão.
Estão invadindo mesmo. Sem dó. Mas enfim.
Sem dó nem piedade.
Voltando a falar do desastre, né, que tá pra acontecer. Eu vi nos noticiários da TV, na Globo, né? Grande Globo. A toda cê, poderosa.
Você tá falando da Rede Globo de comunicação?
Essa mesmo. Essa grande potência. Ela mostrou no programa Fantástico de domingo que do nada os nutrientes do sol vão se degradar sobre a nossa querida Terra.
É, os raios solares.
Sim, vão.
Amanhã.
Vão se emancipar, isso, exatamente.
Amanhã os raios solares estão se emancipando.
Estão se emancipando. Tipo raio laser, tá ligado?
Adquirindo maioridade penal.
Exatamente, do nada, né? É esperar, né? E conferir, né?
É, não, eu acho que não vai acontecer nada, hein, profeta? Eu acho que. Sabe que. É que
o que
eu
tava
falando,
seria...
no final das contas, eu acho que o fim do mundo, cara.
Você não acha que seria.
É uma grande esperança para.
Eu acho que
mim.
Seria um desastre não acontecer pelo menos alguma coisa, porque. Apesar seria que em 99 aconteceu alguma coisa em 99.
Seria um desastre não acontecer nenhuma coisa, né?
Em 99, nada.
Tem que acontecer. 99?
Isso, porque em 99 também teve esse. Esse alarde.
Teve o bug do milênio.
Isso, essa coisa. De 99 pra 2000, teve essa, também isso, de que ia ter alguma coisa. Eu não tô com uma memória muito vaga nesse ano. Você não lembra?
Eu lembro. Alguma... Teve o bug do milênio, cara.
Mas aconteceu alguma coisa no dia?
Não, acho que nada, não aconteceu, né? Absolutamente nada, cara.
Então, tá aí. E aí a gente falando do capitalismo, tudo a ver, né? Ganhando dinheiro com essas teorias, né?
É uma vida sem acontecimentos, cara.
Pois é. É uma vida sem volta.
Johnny Boogie, mais de 1000 HP.
Get him!
Sem graça de chuva cair na vidraça, um dia qualquer sem pensar, sentindo o futuro no ar, o ar carregado sutil, um dia de maio ou abril. Sem qualquer amigo do lado, sozinho em silêncio calado, com uma pergunta na alma: por que nessa tarde tão calma o tempo parece parado?
Sábios que viram o futuro, dos loucos que escrevem no muro, das teias do sonho remoto, estouro, explosão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo no mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse. Os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos, está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Um gosto azedo na boca, moça que sonha. A louca, o homem que quer, mas esquece. O mundo do dá ou do desce. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Sem fogo, sem sangue, sem ais. O mundo dos nossos ancestrais acaba sem guerra, mortais. Sem glórias de Marte ferido. Sem o estrondo, mas com o gemido. Apocalipse, a fuga geral dos ciganos, os séculos de Nostradamus, está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia.
Eu, profeta, vou um pouco mudar a rota da nossa prosa aqui. Vamos falar de um... Nós falamos muito de desastre. Vamos falar agora de um acontecimento que o corintiano não vai esquecer nos últimos 50 mil anos, eu acho, que é a conquista fantástica do Mundial em cima do Chelsea, dos Blues. brasileiros, gladiadores, né, guerreiros, contra os ingleses. Contra os ingleses. O que você acha disso, professor?
Então, eu acho que esse tema não está saindo tanto da nossa temática aqui, porque está sendo colocado como um dos finais do fim do mundo, né?
Sim, exato. É aí que eu quero entrar.
Quando o Corinthians, o time dos proletários paulistas, conquista o mundo, cara.
Sinal que chegou ao ápice, né?
Mas eu vou fazer uma crítica aqui, que eu acho que todo corintiano vai falar que é uma crítica anticorintiana, que não sei o que, que não tem muito valor.
Ora, eu também tenho um ponto de vista.
Mas eu acho que o Corinthians deixou de ser aquele time proletário, cara. Deixou de ter toda aquela função que ele exercia pra se transformar nesse... Um velho amigo aqui da rádio, Laurindo, que não está mais presente entre nós, mas voltará assim que possível, falou: o Corinthians deixou de ser notícia populares para virar a caras depois do Ronaldo.
Você acha que...
Se o Corinthians fosse uma revista, ele deixou de ser notícias populares e virou a caras.
Você acha que internacionalizar o Corinthians tira aquela humildade, aquela simplicidade que o time tem?
Porque... eu acho que a estrutura do time se transformou, cara. Saindo daquilo que ele tinha, do que ele era, pra algo que a gente ainda não entendeu exatamente o que é, cara.
É uma questão legal a ser discutida, mas... Embora os jogadores sejam bem simples, né? Você pega a defesa do Corinthians, Chicão, Paulo André, você pega a lateral, Fábio Santos, Alessandro, é nome simples, sem muito verbo.
Mas um dos mais citados, nome é o Tite, cara, com aquela organização controladora, cara, um homem que tem o Corinthians nos seus pulsos. Será que o Corinthians tem que se transformar nisso? Um time organizado?
Orquestrado?
Orquestra, meu. Orquestra? O que é uma orquestra, cara? Não é coisa de elite, cara?
É uma coisa realmente ser levantada. Mas não podemos esquecer que o corintiano está vivendo o melhor
momento. Eu posso
momento.
Dizer aqui, com esperando todas as críticas do mundo, que não foi o Corinthians que venceu.
Quem foi, então?
Foi algo que se apropriou do Corinthians.
Foi algo que se apropriou. Tanto que um dos que estavam apropriado ou baixados, eu diria que é o Cássio, né?
Sem dúvida, tinha alguma coisa ali dentro. Porque, meu, o Cássio, vamos falar sinceramente aqui em todas as vezes, o cara, ele não tem habilidade nenhuma. Ele é um ogro. Ele é um Frankenstein, cara.
Ele se tornou...
E o que, que é aquilo que ele fez naquele Mundial? Que coisa impressionante, cara.
Eu diria que algo...
Não era o Cássio que estava lá.
Não era o Cássio
que estava lá. Alguma coisa desceu e tomou conta daquele corpo.
Uma das suspeitas é o Homem Elástico.
Pode ser que o
Pode
Homem
ser,
Elástico
dos
estava
incríveis.
Aqui.
Olha, professor, olha, como é o seu nome mesmo? Profeta.
Fala russo.
Olha, eu sou palmeirense, mas eu torci pro Corinthians.
O russo é palmeirense.
Mas eu falo
Revelação
uma coisa.
Revelação aqui na Rádio Capivara.
Eu falo uma coisa pra vocês. Na verdade, pra quem eu torço é pro Mojimirim. Mas eu falo uma coisa pra vocês. O Corinthians tá jogando muito bem. Mas tem um fator muito importante para a gente analisar aqui, que é: o Brasil está num foco muito grande no mundo. Temos a Copa das Confederações, temos a Copa do Mundo, e não fazia sentido lógico o Corinthians não ganhar o título do Mundial, apesar de terem um time muito bom. entendeu? É muito importante, inclusive para o próprio capital que financia os jogos.
Então, o que você está colocando aqui é que o Corinthians está a favor do capital russo.
Oh, que coisa, hein?
Que, então, olha onde entrou o Corinthians. Fala, Russo.
Como é o nome? O Guerreiro? O Guerreiro, eles pagaram 7 milhões. Agora o cara está valendo 26 milhões de dólares, cara. Não, é isso mesmo. 50 milhões de reais. Você acha que o Corinthians não vai vender?
Sempre a mesma história, né? Os jogadores fazem história, conquistam o seu título e depois conquistam algo melhor na sua carreira e deixam o corintiano lá. A Vernaveus é realmente algo auspicioso, muito auspicioso. Mas eu queria aproveitar ao Russo. O que você acha, falando agora na seleção, o Brasil ter trazido novamente o Filipão, embora tenha conquistado em 2002? O que você pensa sobre isso?
Olha, gente, segundo o que consta aí das falas que acontecem dos analistas de futebol, o Filipão é um cara que conquista muito e vai muito bem nessas competições que são de mata-mata e tudo mais. Eu creio que o Brasil pode vir a ganhar a Copa do Mundo, mas eu continuo insistindo que existe muita influência para além do próprio jogo e da própria arte, não é? Porque o futebol, assim como todos os outros esportes, estão vendidos para o mercado.
Então, será? Isso é uma das coisas que eu gosto de investigar aqui, Russo, meu caro profeta abominável. Se o imponderável ainda existe. E eu achava que dos lugares que ainda era possível a gente encontrar o imponderável, que saía da dimensão do domínio, da administração e do controle, eram nos esportes. Será que não existe mais nem ali o imponderável?
Estamos buscando o imponderável, né? Porque realmente ele está
no meio de nós.
Realmente. Agora tem uma coisa interessante.
Aleluia, irmão.
Os últimos treinadores brasileiros foram gaúchos: Dunga, Mano Menezes,
Masbate,
Felipão. Ainda tinha Tite, estava entre os indicados. Então, você não acha que devíamos mudar um
pouco? E a gente tem que entender, né? Os gaúchos, eles são povo guerreiro, cara. Povo de boa índole, cara. Mas são. Eles têm essa coisa mesmo, assim, da organização e do controle, cara.
Nossa, que são.
Uma. Toda aquela. Na sociedade sulista aqui do Brasil, eles vivem sob essa égide da administração, cara. São homens que. Onde está o imponderável? Ele está no meio de nós! Cadê? Russo.
Cadê o anarquismo dos gaúchos?
Mabá.
Oche. Eles fazem com os jogadores. Eles fazem no dia a dia, tomando chimarrão. Eles fazem. Mesma coisa. Sempre a mesma dose, sempre o mesmo horário, sempre é o verdadeiro controle desses.
Uma coisa que eu gostaria de salientar também é sobre o financiamento E que tipo de empresa que financia o futebol masculino e o futebol feminino? Ontem assistindo Brasil e Dinamarca, quem eu vejo financiando? A Bombril.
Bombril.
A Bombril, uma empresa que dedica os seus produtos exclusivamente para o público feminino. Tá vendo como o capital comanda os interesses do futebol e de todos os esportes? Essa música é muito louca! Que legal essa música, velho!
O Russo,
sentimento, doidão. União, palavra-chave, liberdade de expressão. Vem ver nosso baile diferente, aí. Vem ver nossas rosas resistentes. Gente copita, não dá os pó M. O nosso baile não tem Mr. M. Pegue sua máscara e ponha no cabide. Mostre sua cara indignada pra elite. Vamos dar um grande baile na questão, cidade, né? Com passeatas, militantes,
olha só até onde chega a mente poluída desses mandrakes da nossa mídia. Eles pegam e pensam, ó, vamos colocar Bombril patrocinando. Por quê? Donas de casa, elas que lavam a roupa,
só que agora nosso
elas vão, né, também se solidarizar a esse, essa causa nova. Ver a nossa, nossas meninas na seleção. E eles, ó, faturando cada vez mais. Tá vendo aonde toda parte está o capitalismo? É uma coisa.
O que as rosas têm pra oferecer? Venha para o baile dos loucos. O que os loucos têm pra oferecer? Ó, que vem lá, são as rosas da favela.
Dá uma, um som infernal, é gente falando, é música tocando, é batuque tocando, velho. Eu não sei o que fazer, caro profeta, caro Russo. Não, eu não sei o que fazer, porque olha só, olha só. Olha a nossa posição, caro Russo. A gente, Rádio Livre, fala que o ar é nosso. E chega aqui e fala, meu, todo mundo tem o direito de participar das ondas sonoras, cara. E os caras aqui do lado estão fazendo o negócio deles. O que a gente tem que mostrar pra eles, eu acho, é como eles são podres, cara. Ridículos, horrorosos.
Eu falei, eles estão levando o nome ao pé da letra, né? Invasão, né?
Mas a gente não tem nenhum direito de silenciá-los.
Tem isso também.
Temos? Você acha que temos, Russo?
Eu acho que nós não temos o direito de silenciá-los. Mas eles deveriam ter o direito, eles deveriam ter direito de ter um espaço mais coerente para ensaiar também, não é verdade? Porque a universidade toliu algum espaço deles, né? Já não pode ensaiar ali do lado do ginásio. E levaram eles pra lá no campo. Vocês sabiam que eles estão ensaiando no campo agora?
Sabia, Russo. Mas está o controle. A gente estava dizendo.
Olha que coisa. Então talvez vocês mandem
eles pra gente chamar eles junto pra discutir a questão. Mais do que tentar calá-los. Mas que campo? Que é o campo de concentração? Que eles levaram pro campo de concentração para os caras jogar?
Jamais. Jamais levá-los para o campo de concentração. Eu acho que o diálogo é uma boa forma de resolver. Porque isso é um problema. Você não considera que isso é um problema?
Problema. Então a gente aqui, ó, da Rádio Capivara, tá chamando a galera aí do batuque, da bateria. É a bateria da Federal, isso daí? É a grandiosa bateria da Federal. Quem tá chamando aqui vocês pra dialogar? Se alguém estiver ouvindo, chega aí que a gente tá com o espaço aberto pra discutir as questões aqui do espaço da música, da comunicação. E acho que a gente tem muito pra conversar aqui.
Sabe qual que é a minha revolta, profeta abominável? É porque eu tô na rádio aqui faz um ano e meio, eu acho. E, mano, faz um tempo, velho, que durante as nossas reuniões aqui, no começo do ano desse ano, toda reunião, velho, nós precisávamos ficar juntinho. Por quê? Porque os caras ensaiavam ali, mano. E era um barulho infernal, velho, era infernal. Não dava direito pra fazer as reuniões. Mas eu acho que é isso que o professor falou mesmo, né, velho? Tem que chamar e conversar, velho. Se liga. Vocês sabem que tem uma rádio aqui? Talvez eles nem saibam disso.
A gente tá mandando aí a mensagem, galera. A galera aí do Batuque. Olha a Rádio Capivara aqui. Vocês estão ouvindo a gente? A gente tá ouvindo vocês, galera do Batuque.
Ouvindo até demais. Até demais. Ó.
É, mas eu fico... Bom, eu ia até levantar uma outra questão aqui, tipo... Eles fazem sempre durante as aulas? Como é que...
De vez em quando eles encontram problemas com a administração da universidade, viu? Porque às vezes eles excedem o horário das 7 horas e atrapalham...
É das 6 às 7 o encontro deles?
É, e às 7 começam as aulas nos ATs, né? AT1, AT2...
Estamos aí,
pra quem tá ouvindo aí não sabe, a gente tá dentro da UFSCar aqui, a Rádio Capivara. Ela fica dentro da UFSCar, mas não tem nenhum rabo preso com ela, a Rádio Capivara. E, enfim, a gente vivencia tudo isso aí.
Se o meu relógio do tempo não está errado, são 6h43, tem 17 minutos.
6h43 e... Informando, Rádio Capivara, 6h43.
6h43. 17 minutos. O que fazemos? Ah, eu faço uns cursos aí de diplomatas, de profetas. Será que esse russo é um Papai Noel?
Eu não sou pedófilo.
Então, ficamos aí.
Eu sei que eu sou mais eu, se você for mais você, só depende de
Bom, temos aí 17 minutos para a reflexão. Mas enfim, como dizia, né? Temos que ter a tolerância suprema para conseguir inalar bons frutos para nossa alegria. Mas enfim, vamos tentar tocar da maneira possível. Porque é uma hora.
O profeta, deixa eu cortar um pouco. Eu não sei, você quer falar mais alguma coisa aí?
Não.
Porque veio uma sugestão aqui de uma música que falaram que tem a ver com as rádios, com religião e tal. Eu quero ouvir, eu ainda não conheço. Me desculpa se a música ofender alguma crença aí. Mas vamos ouvir aí pra ver o que é a música Milho aos Pombos do Gíria Vermelha. É um grupo de rap. Vamos ver o que eles têm pra falar.
Eu não vou ficar de forma alguma jogando milho aos pombos nas praças, nas ruas. Eu não vou ficar em meio à guerra, orando na janela, se o milagre não se opera na capela da favela ou na cela à luz de vela, dormindo com as feras, dormindo com as feras.
Meu coração não tá numa redoma de vidro, eu tenho um sentimento, eu tenho um compromisso. O meu sangue não é de barato, é por isso que ferve. Aí esse sistema vem e me serve mais uma dose de ódio. Não quero ficar sóbrio nessa situação. Quero tomar um porre de indignação. Eu tô contrito no povo que tudo pode. Eu sou mascote da esperança, sou a chama holofote que ilumina qualquer quebrado em clima de guerra. Sem dublê, pois mesmo se eu morrer, eu vou estar vivo pra ver playboy passando sebo nas canelas. O jardim do Éden é construído aqui mesmo na terra. Eu sei que choca, eu sei que incomoda, mas a vida é tipo um som, então não perca a nota. Pra ré, mi, fa, sol, lá, se for pra transformar. Gíria vermelha, eu, um, dois pra abalar.
Eu não vou ficar de forma alguma jogando milho aos pombos nas praças, nas ruas. Eu não vou ficar em meio à guerra, orando na janela, se o
o milagre não se opera na capela, na favela ou na cela, luz de vela, dormindo com as feras, dormindo com as feras.
Há mais de 12 mil anos que os manos esperam a volta do Messias, o Salvador Redentor, a profecia nos cumpriu. Brasil é muita treta, Jardim do Éden, essa festa, as cadelas no cio, rei, pra ver o canil europeu, norte-americano. Propagando o mal, tudo privatizando. Os políticos brasileiros deixaram a nação de pernas abertas. Tio Sam aproveita a brecha, cula dentro o seu maldito esperma, que gera pobreza, fome, miséria, que gera sem teto, sem emprego, sem terra. É por isso que eu não acredito em exército de um homem só. Redentor do meu povo será o meu povo só. Em dó menor, uma maior, pastor cheio de dinheiro, iludindo o povo brasileiro a ficar trancado em quatro paredes, orando o tempo inteiro. Enquanto em frente ao meu barraco, lá vai seguindo mais um enterro de mais um parceiro que levou um teco. Saudade de chuva, mano, eu falo sério. Pois enquanto você ora, a miséria bate na sua porta, mano, se liga, Jesus nunca foi escravo de sinagogas.
Eu não vou ficar de forma alguma jogando milho aos pombos nas praças, nas ruas. Eu não vou ficar em meio à guerra orando na janela, se o milagre não se opera na capela, na favela ou na cela, luz de vela, dormindo com as feras, dormindo com as feras.
Historicamente a religião tem servido aos interesses burgueses. Lutero foi conivente com o massacre de mais de 100 mil camponeses. A escravização do meu povo também teve a bênção do Papa, Hitler, Mussolini e o golpe militar de 64. Você tá lembrado da marcha? O resultado foi sangue, sofrimento e lágrimas. Quantos inocentes na Idade Média não foram queimados vivos? Quantos comunistas pela igreja não foram taxados de anticristo? Ora, não é Deus que defende a igualdade dos seres humanos? Não foi por isso que seu filho unigênito foi crucificado pelo Império Romano? Eu vejo o passado enraizado no presente. E no Congresso, quantos deputados evangélicos não apoiam o presidente? Sim, a reencarnação daquele que na mão carrega o tridente, evidentemente. Você quer seguir sua crença? Siga. Reúna o povo escolhido e prossiga. Vai em frente, adiante, esqueça isso, se levante. Pois não adianta só ficar falando que Deus é 10, Deus é grande. Tem que fazer por onde? A redenção do povo pobre não tá no céu, nem na palavra do monte, nem de longe. Atingiria vermelho o espectro do gueto, pra insurreição, destruição do cativeiro. É nisso que eu creio.
É, me desculpa aqui ao Gíria Vermelho por não conhecer a música e achar que poderia causar algum mal-estar em religiosos. Na verdade, tipo, mal-estar pode ser causado por não ser dito o que está sendo dito nessa letra, né? É isso aí, ficar jogando milho aos pombos, cara.
Ficar jogando milho.
Tipo, eu aqui que sou fã do Raul Seixas é mais ou menos como eu que fico com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, mas num mundo muito mais brutal, que não é o mundo da classe média, cara. É, que Deus grande é esse que a gente fica aí jogando milho aos pombos nas praças, à frente da igreja? Não, 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 senhor, não, senhor, não, senhor.
Sim, ficamos ajoelhando no milho, né? Aquela...
Que Deus grande é esse? Vamos esperar Deus fazer o quê, cara?
Quem faz é o homem.
Comem.
E a mulher também.
E a mulher também.
É verdade. O homem e a mulher. Adão e Eva. São os primeiros...
A Eva que veio da costela do Adão, né?
Veio da costela de Adão.
O homem... Não sei se o homem, mas quem inventou essa história era bastante homicêntrico.
Homocêntrico ele era, com certeza, é, meu.
Realmente.
É. Na verdade, a gente que veio da mulher, né? Eu sei que eu vim de uma mulher. Eu sei que eu vim de uma mulher.
Por coincidência do nosso destino, quem pode engravidar só é a mulher. Isso já resume, né? É um fato concreto.
É, isso dá muito pano pra manga que a gente pode discutir, profeta abominável. É realmente um tema que eu acho interessante. Mas a gente já tá chegando aqui uma hora de programa. Eu não sei se a gente deve entrar nesse assunto ou deixar pro programa seguinte. Não,
podemos deixar pro programa seguinte.
Vamos deixar pro programa seguinte. É. A questão, ó, a gente já tem a temática para os nossos ouvintes aqui. No próximo programa do Invasão, que a gente está aqui dia 20 de dezembro.
Sim.
Certo? Amanhã, se o mundo não acabar.
Se não acabar,
se tudo continuar na mesma. Se
tudo continuar a mesma
forma. Da materna, mesma forminha que a gente conhece.
Do mesmo jeitinho brasileiro.
A gente vai fazer um programa aqui no começo de janeiro, profeta. Você vai estar disponível? Eu, professor Pearson, estarei aqui, talvez na primeira quinta-feira do próximo ano, que deve ser quando? Talvez dia 5 de janeiro?
Dia 5, ou 3, não sei. 2013.
Mas a pauta já está colocada aqui. A questão do homem e da mulher.
Exato. A questão do homem e da mulher.
O homem que leva o rei na barriga ou a barriga que leva o homem?
Eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Pierce aqui e ao profeta abominável. Fazia tempo que eu não fazia um programa na rádio aqui, eu meio que invadia uma invasão, né? Mas muito agradecido mesmo aí por poder sentir de novo como que é massa e importante aí estar nesses 3, 4 bairros aí da cidade, mas... Tamo aí, né, velho? Tamo aí levando a mensagem que a gente tem na cabeça, tamo aí fazendo o que a gente acredita, lutando por mano, por uma mídia livre mesmo, né, velho? Porque, velho, tem que ter autorização pra radializar, pra ter uma TV, vai tomar no... Né, velho? Então eu agradeço aí, me deu um estímulo aí pro ano que vem continuar os sambas da terra que eu fazia com Massacration. Ou tem, quem sabe, eu tive a ideia também de fazer um programa que chama Noite de Álbuns, fazer uns fim de tarde aqui pra juntar uma grana pra rádio. Só pra falar pra galera aí, porque a rádio, velho, não ganha nada. Se você tá nessa frequência aí, você não ouve uma propaganda, né? Muito pelo contrário, você ouve críticas.
Despropagandas é o que a gente tem aqui.
Fora propagandas, não queremos isso.
Abaixo a propaganda.
Muito pelo contrário, a gente tem que propagandear ideias novas, né? Não propagandear ideias que querem vender produtos para as pessoas. Bom, mas enfim, eu gostei muito dessa ideia de vocês de discutirem o homem e a mulher e os como se comportam, pá, da onde vem, da onde. Pá, isso aí. Se eu tiver a oportunidade de estar aqui com vocês, vou.
Ô, Russo, foi. Eu acho que ninguém tem que agradecer ninguém aqui no final das contas. Foi muito bom você estar aqui e trazer as coisas. Meu, você sabe que aqui nesse programa orgânico aqui as coisas vão sendo assimiladas, cara. E quem tá aqui, meu, contribui com tudo, cara. Foi muito legal. E tipo, daí eu faço um pedido. Por favor, esteja aqui, cara.
Quem sabe não é profeta abominado.
Foi um prazer inigualável, Russo, e que você esteja com nós no nosso próximo.
Foi um prazer te conhecer, profeta abominável. Até comecei a imitar sua voz algumas vezes.
Muito obrigado.
Então é isso, o programa Invasão de hoje, o último programa de 2012. Estava aqui eu, o profeta abominável e Russo. Eu sou o professor Pearson e a gente finaliza por aqui. Até a próxima!